Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Conversamos com o Dr. Pedro Melo, médico e secretário de saúde na cidade de Piracicaba. Doutor Pedro, vamos começar pela vacina. A gente vê hoje até uma grande preocupação das autoridades tendo que, desculpa o termo, implorar, alertar pais responsáveis por causa de vacinar os seus filhos quando temos grandes problemas, caso de sarampo, poliomielite. Queria que o senhor falasse a respeito do porquê que hoje está tendo essa dificuldade para que a criança chegue até o local de vacinação.
É, na realidade, Dilei, isso não é um problema só em Piracicaba, isso é um problema no Brasil todo. Infelizmente, nós não estamos cumprindo as metas, exatamente porque a criança da faixa de 1 a 5 anos, que estão sob a responsabilidade dos pais, né, a ir nos postos de saúde para que essas crianças possam ser vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. A poliomielite é uma doença grave, né, que deixou sequelas importantes em muitas pessoas no Brasil no passado. Infelizmente, ela está extinta desde 1990, consequentemente, nós não temos poliomielite no Brasil, mas a poliomielite, ela existe no mundo. E alguns aeroportos do Brasil já foi achado o vírus da poliomielite. Isso significa que esse vírus está circulando no Brasil. Consequentemente, essa doença pode voltar. Por isso que a gente está pedindo encarecidamente para os pais que levem as crianças a vacinarem, porque realmente é uma doença que pode voltar no continente e pode voltar no Brasil. A gente espera que nunca mais volte e nunca mais deixe as pessoas mutiladas como deixou no passado. E em relação ao sarampo, nós estamos tendo um surto no Brasil que adentrou através da Venezuela, aqueles venezuelanos que migraram na região do Amazonas, na região do Roraima, e essa sarampo evoluiu pelo Brasil. Então hoje nós estamos com mais de 1000 casos espalhados pelo Brasil. E é claro que a única forma de você prevenir o sarampo é através da vacinação, que é uma virose que pode levar ao óbito. Então as pessoas e os pais têm que ter consciência de que realmente levar seu filho a vacinar é realmente um ato de cidadania, porque tanto o filho dele pode vir adquirir alguma doença, como também, se pegar, pode transmitir para outras pessoas. Você vê a Europa, por exemplo, está passando por um surto de sarampo. Mais de 40 mil pessoas com sarampo. Então, realmente, é uma preocupação. Então, aqui a gente está pedindo para os pais, nós temos aí a campanha até o dia 31 de agosto, todos os postos estão abertos durante a semana, segunda a sexta, para que leve seus filhos e faça um ato de cidadania, protegendo seus filhos e, claro, protegendo a população, vacinando tanto contra a poliomielite como contra o sarampo.
Faltando praticamente uma semana para terminar o mês, teríamos hoje um cálculo de 65% da meta atingida. Se não chegarmos à meta de 95%, 31 de agosto, existiria, pensaria-se num plano B?
É, na realidade, isso são determinações que deverão vir do Ministério da Saúde, né? A preocupação do Ministério da Saúde é que a gente realmente atinja a meta. Se não atingir, é muito pouco provável que o processo termine em 31 de agosto. Deve ser expandido até outros dias do mês de setembro. Mas isso, infelizmente, nesse momento, nós não sabemos. A gente espera que no dia 31 de agosto isso aconteça, a meta atingida, né? Para que realmente a gente não tenha que gastar mais recursos financeiros numa época de crise como nós estamos. Esse ano nós fizemos 3 dia D, colocando 2 sábados na zona urbana e 1 na zona rural, vacinando, que isso tem custo para o município, né? Então, consequentemente, nós não estamos no momento em que essas ações possam ser repetidas de uma forma constante. Mas a gente espera que até 31 de agosto a população procure os postos e a gente possa ter atingido essa meta.
Pedro Melo, a internet, vamos dizer, é uma das maravilhas do mundo moderno, mas ela ajuda e ela estorva. Ela atrapalha e ela colabora. Vamos dizer assim, a gente vê muitas coisas com respeito a reações, isso, aquilo, e coisa que realmente não tem sentido algum. Então eu pergunto, não existe nenhuma contraindicação, nem se a pessoa já tomou, não tomou, foi vacinada lá atrás, não foi, ela não tem dúvida nenhuma, ela pode tomar a vacina, ela pode procurar a vacina.
Ah, não tenha dúvida, as vacinas hoje são muito seguras, né? Toda criança já deve ter tomado algumas vezes a vacina poliomielite e não tem reações colaterais, a vacina sarampo, é aquela picadinha, que um pouquinho de dor, né? É claro que pode ter alguns casos excepcionais que possa ter algum tipo, mas isso é muito raro, né? Isso é raríssimo. É muito risco, é muito grande você não ser vacinado. E é claro que a mídia social às vezes atrapalha, né? Como coloca boatos na internet e as pessoas às vezes acreditam. Certeza absoluta que a vacina não tem efeitos adversos, as pessoas procurem os postos. E se tiver alguma dúvida, procure o pediatra. Pergunte para o pediatra e é claro que ele vai esclarecer as dúvidas para que ela possa realmente vacinar seus filhos com segurança.
Esse detalhe de contraindicação, de reação, começou praticamente quando da febre amarela?
Na realidade, nós tivemos um caso de febre amarela que teve. A febre amarela é um pouco diferente, é uma vacina mais antiga, é uma vacina que é da época de, se não me falha a memória, de 90, né? E ela tinha uma característica diferente das vacinas modernas. Naquela época era um vírus atenuado. Hoje nós usamos a fração do vírus, do DNA do vírus. Consequentemente, as vacinas de hoje não têm risco de causar doença, diferente das vacinas antigas, especificamente da febre amarela. Mas o risco de você não vacinar contra a febre amarela é muito grande, porque o índice de mortalidade da febre amarela é muito alto, chega a 20% a 30% das pessoas que pegam a doença. Então, realmente, consultando o médico, com certeza fará a vacinação com segurança.
Febre amarela, gripe, pólio, tem o sarampo. E agora, esses dias, ouvi falar também de malária. O que o Dr. Pedro Melo pode dizer sobre isso?
A malária é uma doença também transmitida pelo mosquito, né? Que é que na região, principalmente na região de mata, né? Nós não temos aqui na nossa região, felizmente, né? E também não tem vacina contra a malária ainda, né? A forma de prevenir a malária é você realmente usar os repelentes quando for para as áreas endêmicas ou usar o protetor, que é o mosquiteiro, né? Que é aquele que não permite que o mosquito adentre, porque eles são também mosquitos que precisam do sangue para amadurecer os seus ovos, né? Mas, felizmente, na nossa região aqui não tem e é para as pessoas que vão para a zona endêmica.
Quais vacinas hoje que estão à disposição na rede social é que o secretário estimula, incentiva, motiva o cidadão a procurá-la?
Olha, nós temos todas as vacinas hoje, né? Se existe alguma coisa que a medicina evoluiu, foi na imunização. Hoje nós não temos mais aquelas doenças que no passado matavam, né? E que matavam, decimavam populações, né? Então, hoje, felizmente, nós temos vacina contra praticamente todas as doenças, né? Rubéola, caxumba, catapora, sarampo, poliomielite, enfim. O posto de saúde tem aquela cartilha, tem uma série de vacinas, inclusive vacina para os idosos contra a pneumonia. Então, as pessoas têm que ir até o posto, leva seus filhos, né, vê lá a sua carteirinha, o que está faltando, coloca em ordem, para que realmente essas crianças nossas não tenham as doenças que muitas acometeram no passado. E que muitas pessoas foram mutiladas, aí tiveram doenças, sequelas graves, né, principalmente pela poliomielite.
O senhor pode falar sobre o ritmo de atendimento hoje no Hospital Regional de Piracicaba após a sua inauguração?
O Hospital Regional está em ritmo crescente de atendimento, né, tanto no setor ambulatorial como no setor de internação, né. Nós estamos aí progressivamente, a cada dia, encaminhando mais doentes para esse hospital e realmente está deixando uma qualidade muito, muito boa na cidade, né? Todo mundo sabe que nós tínhamos uma deficiência de leitos. Hoje o Hospital Regional está trabalhando com aproximadamente 60 leitos, né? Pela estatística, 10 leitos de UTI, 20 leitos clínicos e 30 cirúrgicos, ou vice-versa. E essa progressividade nas internações estão fazendo com que as nossas UPAs fiquem menos congestionadas, exatamente porque nós tínhamos esse déficit de leitos. Então, é uma questão de tempo. A Unicamp é uma entidade extremamente técnica, é uma entidade que realmente faz as coisas de uma forma muito segura, e esses protocolos estão seguindo a risca. podem ter certeza absoluta que o hospital regional está caminhando progressivamente a cada dia ter mais pessoas sendo atendidas, tanto no setor de hospitalar, de internação, como no setor ambulatorial.
Bom, um sonho tornou-se a realidade. Já temos aulas na cidade de Piracicaba por parte da Faculdade de Medicina.
Não tenha dúvida, nós, isso é um sonho antigo de Piracicaba, é de ter uma faculdade de medicina, e é uma das poucas faculdades que nós não tínhamos na cidade. E esse ano, agora dia 5 de 8, através da Iambi Morumbi, começou as aulas na faculdade de medicina, e Piracicaba agora torna-se também um polo de formação nessa área, já que nós não tínhamos a faculdade, mas tínhamos outras faculdades relacionadas, como faculdade de farmácia, faculdade de psicologia, a faculdade de enfermagem, agora completa com a faculdade de medicina. Piracicaba hoje tem residentes na cidade também, tem internos, e Piracicaba hoje se transforma rapidamente também num polo de formação, já que Piracicaba era a referência no polo tecnológico em saúde. Agora completa o ciclo, né? Formação e tecnologia, fazendo com que Piracicaba seja uma cidade de referência, não só em nível regional, estadual e também em nível de Brasil.
Obrigado.
Eu que agradeço você e parabéns pela sua mídia, que realmente tem aí atingido a população, e eu fico muito feliz de você estar aqui me entrevistando.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.